eu sempre digo que eu sou a terceira geração de uma família de fazendeiros que sempre gostaram de tecnologia. Então, meu avô, ele era moderno para a sua época. Meu pai também foi moderno para a época dele. E eu acho que nós estamos dando prosseguimento a isso. Isso se faz necessário você buscar crescimento, buscar eficiência nos resultados e buscar também facilidade operacional. Quando eu assumi a Santa Luzia, meu pai produzia menos de 5 mil de leite. Hoje nós produzimos 40 mil de leite. Isso, a fazenda é do mesmo tamanho que sempre foi. Ou seja, isso conseguiu com tecnologia, com mais eficiência. E meu pai teve a sabedoria de não querer segurar as coisas para ele. Eu acho que uma das coisas importantes que ele fez foi exatamente construir uma família numerosa, uma família unida, engajada no negócio, sem segurar para ele. Ou seja, todos nós passamos a assumir parcelas de responsabilidade nos nossos negócios. Eu acho que isso foram decisões, estratégias importantes que permitiram que a gente atingisse os níveis de produção e de produtividade que nós temos hoje. Então, você está numa propriedade e você usa mal as suas aguadas, você esgota o potencial hídrico da sua fazenda, não é sustentável. Você está numa propriedade onde os seus funcionários moram mal e vivem em condições não adequadas para o humano, não é sustentável. Se você é uma empresa que não paga os seus fornecedores corretamente, também não é sustentável. Ou seja, são várias práticas que a gente tem de sustentabilidade ambiental. E realmente a sustentabilidade hoje é a palavra de ordem, né, dentro do nosso negócio.
Olá, amigos, dia 14 de novembro, véspera de feriadão, praticamente mais os negócios estão parando hoje no boi e isso pode ter algum reflexo, pelo menos na semana que vem, já que essa semana no mercado físico praticamente andou de lado. Quem vai nos contar melhor sobre isso, essa análise, é Gustavo Rezende Machado, da Agrifato. São Paulo, então, venham comigo. Gustavo, boa tarde. É isso mesmo, Gustavo? Mais ou menos isso que você escutou eu falar? Ou tem alguma coisa ainda por trás nesse momento de transição? Ainda tem um pouco de animal saindo de confinamento, né? Que não foi também dos melhores, mas mesmo assim dá um conforto para os grandes. Mas uma semana travada, né, Gustavo?
Boa tarde, Giovanni. Exatamente, realmente, essa semana foi um pouco mais lenta, né? As negociações no físico seguem mais pontuais. Muitos animais preenchendo as escalas que vêm dos confinamentos ainda e dos contratos a termo. Isso realmente oferece um conforto maior, especialmente as indústrias maiores em São Paulo, e que já têm escalas programadas até o início de dezembro. Então, numa forma geral, as programações elas se estendem já para o final de novembro. Ou seja, é um período agora de queda do consumo, e aí pode limitar as altas no físico.
Gustavo, por que de repente aí a gente quase não se ouviu falar de a-termo esse ano e agora aí o a-termo está fazendo uma diferença nesse mercado? O que aconteceu que todo mundo resolveu travar aí no a-termo, hein?
O termo realmente depende muito do momento e da estratégia da indústria de adotar ou não. Então, ano passado, como foi um ano muito atípico, com queda nos preços, então a indústria realmente se afastou desse tipo de negociação e esse ano a gente já observou um volume maior desses animais e isso para a indústria facilita na hora de conseguir montar suas programações, né? E é também uma forma de gestão, de fazer o hedge do pecuarista travar antes, né? E garantir o seu lucro da operação.
Não, eu pergunto porque o termo foi uma operação que foi demonizada há um tempo, há um certo tempo atrás. E agora parece que tem alguns pecuaristas olhando essa possibilidade de fazer rede, como você falou, coisa que eles estavam rejeitando. Eu notava que era muito mais interessante para a indústria e nem tanto para o pecuarista, principalmente quando ele travava num valor que hoje estaria acima desse valor, como ocorreu aí algum tempo atrás, né? E agora, pelo jeito, acho que todo mundo houve um ajuste do mercado, né, Gustavo? Porque nem o frigorífico estava confortável em sair comprando e nem o pecuarista estava também apostando muito no spot, né, Gustavo? E aí resolveram então fazer esse estravamento no termo, provavelmente, né?
É, sim. É, existem algumas formas, algumas estratégias que a gente sempre tem em mente, né? Então você pode adotar mercado futuro, mercado de opções. É claro que todas essas ferramentas elas têm as suas prós e contras. E o termo entra nisso, entra como mais uma dessas opções que a gente tem.
Perfeito. Gustavo, e você calcula que hoje estamos falando o quê em São Paulo? 149, 150 nessa faixa, Gustavo?
Sim, a maior parte dos negócios, o predomínio é esse, né? Sem descontar os impostos. E o CPE, ele está um pouco abaixo, vem a 145 e
Exatamente.
hoje, né? Agora, interessante porque o CPE também mostra uma lateralidade. Então, o primeiro indicador da Esalq em novembro foi 145,10. E o de ontem, o último fechamento, em 145,05 centavos. Então é um valor bastante aí lateralizado.
Tá tudo andando de lado, né?
Exato, exato. Está tudo andando de lado, que mostra uma negociação fisco mais pontual.
Nas informações que nós recebemos da Grifato hoje, está falando na faixa, a média de vocês de negócio registrado, 149, 150, né, Gustavo?
Sim. Esse é o predomínio das negociações em São Paulo, são essas.
Agora, Gustavo, a gente falando aqui esses dias com várias regiões, ontem falamos com Goiás, anteontem falamos com Mato Grosso, com confinador de vaca, mas a gente está vendo mais ou menos a mesma coisa que você notou agora aqui, né? Frigorífico ainda escoando confinamento próprio, confinamento negociado no spot e muita coisa a termo. Preços lateralizados também. Em Goiás, na faixa de 136, lá em cima, no Vale do Araguaia. Mesma coisa também de lado lá no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Quer dizer, o mercado está numa transição que muita gente não está conseguindo nem muito definir para que rumo vai aí no curtíssimo prazo, né, Gustavo?
Sim, realmente está bastante lateralizado. Eu acho que por curtíssimo prazo ainda há espaço para algum ajuste, nada muito expressivo, ainda para baixo, porque as programações de escala, as escalas elas estão atendendo esse período. Então tem boi para atender a demanda, ao menos doméstica, até o final do mês.
Aí na transição do mês que eu acho que o bicho vai pegar de novo, né? Um pouquinho,
Pois
né?
é. Exato, e aí até o final do mês, conforme a gente vai se afastando desse período e na passagem de novembro e dezembro, pode haver uma preparação para um consumo mais aquecido, né, no último mês do ano, que geralmente isso acontece. Isso pode prolongar até janeiro, enquanto a oferta, um pouco mais restrita, essa oferta de termo e do confinamento ficando para trás, e os animais de pasto ainda não vindo para o mercado, então isso pressiona para cima o valor da arroba.
Perfeito. Ainda que também as pouquíssimas regiões que tem ainda algum animal de pasto para terminar aí, que pode aproveitar essa chuva dos últimos tempos, também vai poder segurar também um pouquinho, né?
Não, sim, também. As chuvas estão sendo bastante positivas, né? Vindo em volume, distribuição muito que oferece essa condição de pasto com suporte.
Perfeito. Gustavo, e a B3 hoje, como que está aí? O que que você está vendo que pode sinalizar, pelo menos para segunda-feira, fazendo aí um link também, o que esperar do físico aí na segunda-feira?
Claro. Bom, então o mercado futuro hoje passa por alguns ajustes. Ele subiu nos últimos dias, se fortaleceu, e agora uma movimentação técnica. Para novembro ele está em 146,70, então ainda mostra uma alta até o final do mês. É possível que o mercado futuro continue se ajustando, o CPEA pode subir e aí eles vão convergir para o mesmo valor. E já para os próximos meses, né, especialmente começo de 2019, primeiro trimestre, precificado em 150, R$ 149. Então isso mostra um cenário em 2019 mais positivo, né, com valores, preços mais firmes, né, e também pela conjuntura do ciclo pecuário também aponta isso para a gente.
Gustavo, o novembro então está descasado com do físico um pouquinho, né? Porque tá mostrando uma altazinha, enquanto a gente prevê a possibilidade de haver uma pressãozinha aí nos próximos dias, por conta aí ainda desse estoque saindo e ainda faltando ainda mais 15 dias para a transição, para a virada do mês, né?
Sim, é possível. Então, é por isso que eu acredito que devem ainda ter ajustes, né? São movimentações técnicas que acontecem em bolsa, mas se a gente considerar esses preços em São Paulo entre 149 e 150, descontados os impostos, é mais ou menos um boi entre 146 e 70, 50 e R$ 147.
É
E
verdade.
aí já fica um pouco mais alinhado com o que está sendo precificado em bolsa.
Perfeito, perfeito. Gustavo, a gente estava falando um pouquinho de alguns outros estados, falamos rapidamente. O que que a gente tem para destacar em termos de diferencial de base aí, das regiões mais próximas aí de São Paulo? Uberaba, região de Triângulo Mineiro, sempre foi um pouco mais alinhada mesmo, né? Mas Mato Grosso do Sul também está meio empatado, né, Gustavo?
Sim, sobre os outros estados, eu acho que dois destaques. Primeiro é Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que realmente estão com os diferenciais de base mais próximos com a referência de São Paulo. Então, especialmente a gente tem algumas negociações, quando tem premiações do tipo Europa, registra nos mesmos patamares de São Paulo, muitas vezes animais de R$ 149, R$ 150 também. Isso é uma oportunidade de venda, com preços próximos à referência paulista. Mas já nos outros estados, os diferenciais de base estão praticamente todos alinhados com a média dos últimos 5 anos, tá? Então segue uma trajetória realmente histórica.
Perfeito. Isso a gente viu recentemente mesmo e a gente notou. A diferença é que Minas Gerais sempre, historicamente, sempre, o Triângulo Mineiro sempre foi um pouco mais próximo mesmo de São Paulo. O Mato Grosso do Sul, que tinha, era um pouco mais largo, né? Agora está estreitado.
Sim.
Para concluir, a gente tem Mato Grosso hoje e Minas Gerais, então, com quanto em relação a gente aí? Tirando essa premiação da Europa aí, né?
Sim. Quais estados? Minas?
Minas e Mato Grosso do Sul.
Ah, sim. Tá. Mato Grosso do Sul está mais ou menos R$ 2, R$ 3 abaixo, né, em Minas Gerais. E Minas Gerais também, nessa mesma proporção, entre R$ 2, R$ 3 mais barato. Mas então, muitos negócios em Minas Gerais entre R$ 147, R$ 148 às vezes. E no MS, 146, 147. Para descontar os impostos. E com as premiações, esses níveis de negociações se aproximam com o que a gente registra aqui em São Paulo.
Perfeito, perfeito. O Goiás tem algum destaque lá, já que é uma praça também importante de confinamento, Gustavo? A gente viu, como eu falei, a gente viu ontem que o mercado também está andando um pouco de lado, ainda não tem oferta de pasto, confinamento também, segundo o tombo, começando a chegar ao final, e os preços ainda meio acomodados, mas o diferencial de base você já notou que está nos níveis de 5 anos. Mostra alguma tendência de alta imediata lá ou não?
Olha, de alta imediata eu acredito que não. Os preços estão estáveis, lateralizados também. As programações de escalas elas atendem até quase o final de novembro. Os diferenciais de base também próximos à média histórica desse período do ano fica em torno de R$ 7, um pouco, né, para abaixo do que a gente vê aqui em São Paulo. A maior parte dos negócios variando. Tem negócio R$ 139, deixa eu conferir aqui. É, a maior parte do preço de balcão é entre 138 e R$ 139.
Perfeito. Isso daí provavelmente já é uma visão ali mais próximo de Goiânia, né?
Sim.
Gustavo, para concluir, sugestões aí para os pecuaristas aí, aguardar um pouquinho mais, quem puder segurar um pouquinho. Segurou até agora, segura mais uns 15 dias aí, esperando virar o MEI, né? Eu não.
É, eu acredito que sim. Então, agora para o curto prazo, como tem a oferta, ela está bastante alinhada com a demanda, não tem muita pressão de alta. Agora, já no prazo um pouco mais longo, esse cenário pode se inverter e os preços devem ganhar um fôlego. Lembrando que as exportações também vêm bastante aquecidas e colaborando para enxugar essa oferta de brasileira e suportar os preços.
Exato, bem lembrado das exportações. No caso, aí a pergunta que eu fiz do que deve segurar, a gente tem que ressaltar, né, Gustavo, que aquele confinador que já está com o gado terminado, mas não travou a termo com o frigorífico, segurou até agora, segura mais 15 dias o animal, que não vai fazer muita diferença em termos de acabamento, para virar um pouquinho para ver depois, né, Gustavo?
Sim.
Aquele que tem contrato a termo para entrega, esse não tem jeito, tem que soltar o animal mesmo, né?
É, esse já está acordado, né?
Maravilha, então. Gustavo, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. Muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Eu sei que segunda-feira você está postos aí de novo, né, na Grifato,
Com certeza.
olhando vários mercados. E vamos nos falando, tá bom?
Obrigadão, que eu agradeço, Giovanni. Abração e excelente final de semana também.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Vamos dar uma olhada, então, agora no CPEA de ontem. Nós falamos aqui, o Gustavo deu uma palhinha para a gente. Está aqui na tela agora, uma alta de 0,10% a 145,5 centavos. E o B3 a novembro, como o Gustavo disse, 146,70 com queda de 0,34, dezembro 149,60 com alta de 0,17, o janeiro a R$ 150 com queda de 0,13, fevereiro sem negociação, ou melhor, sem variação, a R$ 150,20. Fique com a gente, Notícias Agrícolas volta em instantes.